sintonize na melhor, Gabriela FM 102,9. É ela que faz a sua trilha sonora.
Tropa de Elite. Apresentação Marinho Santos e Robertinho Scarpita.
Marinho Santos.
A hora certa para você ligado aqui na Gabriela FM, são 6:04 na cidade mais linda do interior da Bahia. Um bom dia para você, um bom dia para você e um bom dia para você também. Bom dia para todo mundo. Tá todo mundo ligado, vem comigo, vem com Suzy Luz até as 8 da manhã de hoje. Mais uma edição da série e do programa diferente de todos os programas de rádio que você já ouviu por aí. Vem com Tropa de Elite, a metralhadora da informação, ó. Aqui, ó, o bicho pega, o pau que dá em Chico, dá em Francisco. Vou dar um bom dia pra Suzy Luz. Suzy Luz,
muito bom dia.
Alô, você.
Bom dia, Marinho Santos. Bom dia pra todos os ouvintes do Tropa de Elite. Olha, o WhatsApp já tá aberto aqui. Você já pode enviar sua mensagem pra gente. 98829-1029. Já, já. Marinho Santos libera sua participação no 36752000. Uma manhã abençoada para todo mundo. Quinta-feira, dia 25 de fevereiro. Uma manhã abençoada para você, Marinho Santos. Um dia abençoado para todo mundo, né?
Um dia abençoado para você também, Suzy Luz. Olha, meus amigos, daqui a pouquinho, direto da cidade de Uruçuca. Uruçuca tem Matheus Santos falando direto de Uruçuca, daqui a pouquinho no Tropa de Elite. Vamos até Itabuna também falar com Manuel Messias. Manuel Messias, direto de Itabuna. E o Paulo José, direto da cidade de Camacan. É o Tropa de Elite no seu rádio a partir de agora. Você fica ligado, vem comigo, vem com Suzy Luz até às 8.
Você está ouvindo Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
Marinho Santos.
Agora são 6:06 na linda Princesa do Sul. Preste atenção, a partir de agora nós vamos manchetar as manchetes que serão notícias no programa de hoje. Você vai acordar, vó, sabendo tudo que está rolando neste mundão de meu Deus. Carro tomado de assalto, proximidades do Açaí, na rodovia Ilhéus Olivença, foi usado no assassinato de Gustavo, conhecido por Gu. Soldado da Polícia Militar demitido por decisão de processo administrativo, acusado de fraudar requisito de escolaridade. Pablo Barreto, morto a tiros, trabalhava na Ciretran de Itabuna. A linha de investigação da Polícia Civil, detalhes neste programa. E Polícia Militar e Polícia Civil, à procura de dois elementos que fugiram do complexo policial de Itapetinga. Um homicida e o outro procurado da justiça. Gerente de fazenda foi morto a tiros, surpreendido por dois bandidos numa moto. Morto a tiros na cidade de Quaraci por criminosos do bonde do alicate. Casal de empresários condenados pelo Tribunal de Justiça da Bahia em 2010 foram presos por investigadores da Polícia Civil de Valença, encaminhados para a penitenciária da Mata Escura. Representantes das academias foram até a prefeitura de Jequié protestar contra o decreto que suspende atividades. Em Ubaitaba, Luiz de Ibiaçu sofreu acidente com moto, estava pilotando e ficou ferido. Foi levado ou trazido para o hospital de base de Itabuna. Operação da Polícia Civil no Detran da Bahia. Investigação sobre o caixa do cartel das placas. Esquema desarticulado rendia lucro anual de ao menos 5 milhões. E até que enfim, viu, Suzy Luz, a programação do carro fumacê, no sentido de combater o mosquito Aedes aegypti, a zika e a chikungunya. Ele disse que toda semana vai ter a programação onde o carro fumacê vai passar e você vai ficar sabendo tudo aqui no Tropa de Elite. O pau que dá em Chico, dá em Francisco, tá chegando no seu Dion, tá chegando no seu rádio.
Bom dia, Gabriela F. Brilhe com a gente. O comentário do Tropa de Elite.
Marinho Santos.
Agora são 6:10. 6:10. Prestem atenção o que vou falar, que eu vou tentar montar um quebra-cabeças para você buscar entender. O governador do estado da Bahia, Rui Costa, determinou ampliação no horário do toque de recolher em todo o estado da Bahia. A restrição na circulação de pessoas nas ruas passa a valer das 20 horas às 5 da manhã e envolve 381 cidades baianas até o próximo dia 28. E a região sul do estado, né, pessoas devem ficar em casa. Pessoas devem ficar em casa, não sair. Então essa determinação estabelece que o atendimento presencial em bares, restaurantes, lojas de conveniência e demais estabelecimentos similares que comercializem bebidas alcoólicas será encerrado às 18 horas. Apenas o delivery de alimentos vai ficar permitido até às 23 horas. Já o transporte público, ônibus, vai funcionar até certo ponto. Então, conforme o decreto, esse decreto permitindo o deslocamento somente para a ida a serviços de saúde ou farmácia, para a compra de medicamentos, ou situações em que fique comprovada a urgência, não são alcançados pelo decreto os serviços de limpeza pública e manutenção urbana, os serviços delivery de farmácia e medicamentos e as atividades profissionais de transporte privado de passageiros. Aí eu fico a me perguntar, falar em transporte, estava tudo pronto para uma sessão que seria uma sessão interessante na Casa do Povo, na Câmara de Vereadores de Ilhéus, no dia de ontem, e que muitas pessoas foram convocadas a participar, ou a assistir ou a ouvir, porque foi aprovado o requerimento para convidar autoridades públicas e representantes das empresas de transporte coletivo aqui em Ilhéus, a Via Metro e a São Miguel, para essa sessão ordinária, que seria ontem, repito. Convite ao município de Ilhéus, ao George Moreno, do Trânsito, ao promotor de justiça, Dr. Paulo Sampaio, do Ministério Público, e a primeira vara da Fazenda Pública, onde tramita ação civil pública sobre o transporte no município de Ilhéus. O autor do requerimento, o vereador Augusto Cardoso, o Augustão. Preste atenção, o governador, comecei falando do governador, do decreto, e aí vem o presidente da Câmara de Vereadores de Ilhéus, no último dia 22, assinou portaria determinando a imediata suspensão de todas as atividades do Poder Legislativo pelo período de 22 a 26 de fevereiro. Então se encerra, no caso, amanhã. Mas vem aí sábado, domingo, e aí empurra-se com a barriga. Possibilidade de prorrogação, caso necessário. É porque não colocou logo segunda-feira também, na semana que vem também. Então, com a medida, além do atendimento ao público, estão suspensas as sessões da Câmara de Vereadores de Ilhéus. Então, a Câmara decidiu unir-se às recentes medidas de segurança e proteção ao cidadão, anunciadas pelo município e pelo Estado, que ampliaram o período de toque de recolher em Ilhéus. Outra justificativa dada pelo presidente é a falta de leitos de UTI para atendimento à população no momento em que cresce o número de pessoas atingidas pela pandemia. Mas o número cresce mesmo, vai crescer mais ainda. Sabe por quê? Porque o expresso do Covidão, lamentável, o expresso Covidão, cadê a polícia? Sabe o que eu chamo de expresso Covidão? Eu vou dar um exemplo. Sambaituba, os ônibus, somente um ônibus, é parecendo uma lata de sardinha. E aí, o decreto que eu falei no começo do governador Rui Costa, vai fechar tudo, e por que não determina, até porque o prefeito de Ilhéus é coligado, é da mesma coligação, prefeito e governador, por que não determina os 100%, cadê os 100% da frota na rua? Cadê o cobrador para agilizar o serviço do pobre coitado motorista? Então, depois de alguns dias, todo mundo viveu uma expectativa. Finalmente foi decidido que o Carlos Augusto, o Augustão, o presidente da Comissão de Transporte do município de Ilhéus, membros desta comissão, os vereadores Nerival e o professor Gurita, eu falei Nerival e falei professor Gurita, que fazem parte desta comissão e que deveriam deixar esta comissão para outros dois outros vereadores, que se empenhasse mais, que a gente sentisse, que o povo sentisse que estava lado a lado, colado com o Augustão. E a gente sente que nenhum nem outro é melhor substituir. Eu fico com saudades do ex-vereador Macrise. O Macrise que estudou transporte coletivo. O Macrise, na ponta da língua, ele tinha tudo mastigado. E estudou tudo sobre o transporte coletivo de Ilhéus. Infelizmente, o Macrise não foi eleito. E colocou a bandeira na mão do vereador presidente do Sintraçu, sindicalista Augustão. O mesmo tem ciência do que está à sua frente. É um desafio. Segundo ele, desafios não os intimidam, e sim lhe dão forças para seguir sempre em busca do melhor para os ilhéenses. Ele disse ainda que a obsessão maior é sempre resolver as questões que eles são postas. Então, como prova disso, Augustão disse, já agendou reunião com o diretor da Sutran, que não aconteceu, como forma de construir uma agenda positiva com intenções resolutivas que visam nortear as ações. Então, um transporte coletivo ineficiente na cidade. O serviço de lotação, que sempre foi caso de questionamentos diversos. A chegada do transporte de aplicativo em guerra para se manter vivo. O projeto de mototáxi, até então, sem ser sancionado na cidade de Ilhéus. Vários problemas existem, não perdendo de vistas a questão da mobilidade urbana, a acessibilidade nos pontos de ônibus. São grandes aí os desafios que o Augustão vai ter que enfrentar pela frente. E que tem que mudar o Nerival e o professor Gurita e colocar dois outros vereadores que tenham uma participação mais efetiva, mais popular e que o povo sinta empenho. Mas eu tenho certeza que os vereadores já estão se manifestando, outros vereadores, no sentido de buscar um transporte mais eficiente e acessível a todos. O que estão fazendo para a melhoria da qualidade do serviço de transporte público, hein, Elias? A pergunta é essa. O que estão fazendo, o que fizeram para a melhoria do serviço de transporte público na cidade de Ilhéus? Veja aí quem são. Cada entidade que faz parte do Conselho Municipal de Transporte Público de Ilhéus, a Comutran. A Comutran. Olha quem faz parte. Sindicato dos Rodoviários, ADEF, Deficientes Físicos, Diretório da UESC, Sindicato dos Empregados no Comércio, Associação das Empresas de Transporte, Sinditax, Cooperativa de Rádio, Cooperativa de Rádio Táxi, não existe mais nem Rádio Táxi, e a Cooperativa dos Proprietários de Vans, essa existe, o Sinditax também existe. Então, meus amigos, a gente vê decreto para algumas coisas. Partida de futebol agora foi suspensa no estado. Ninguém pode jogar bola. Mas numa cidade que a gente vê o ônibus lotado porque a frota está reduzida e ninguém fez absolutamente nada. Na hora da reunião a Câmara fecha as portas. Não sabemos quando vai reabrir. E por aí vai. E o Augustão levantando a bandeira sozinho até o presente momento, porque Nerival não apareceu ainda, sumiu. O Gurita também desapareceu, sumiu. Procura dois outros vereadores e coloca a bandeira junto com a bandeira do Augustão para ver se esse povo sofrido, principalmente dos distritos, os distritos que votou e buscou reeleger o prefeito que aí está. Os distritos, quando eu digo os distritos, eu não gostaria de generalizar. Não foram todos, mas a maioria. E aí está vendo aí o que está, né? Do jeito que está, não pode ficar. Essa é a nossa Ilhéus, esse é o nosso transporte coletivo reduzido, frota reduzida já há algum tempo, e ninguém faz absolutamente nada, todos de braços cruzados, e nós esperamos uma ação. É, e aí se tome decreto, 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 ninguém joga bola, ninguém pode sair 8 da noite, só ninguém pode fazer aglomeração em lugar nenhum, mesmo com distanciamento, usando máscara. Né? Mas a gente vê, a gente sabe que tem que fazer o distanciamento, sabemos que tem que usar a máscara, mas sabemos também que o pobre coitado que mora em Sambaituba, em Sapucaeira, Banco Central, Inema, Pimenteira, mora no Japu, Maria Jape e no Rio do Engenho. Sabemos que mora na Lagoa Encantada, não pode ficar sofrendo tanto com esses ônibus parecendo uma lata de sardinha. Quer dizer, por que não resolve o problema dos ônibus em Ilhéus? A pergunta é essa, e você responde que está ouvindo aí do outro lado, são 6h24.
De elite.
Marinho Santos.
Agora são 6h25. Daqui a pouquinho tem o quadro Bola Dentro aqui no Tropa de Elite com o nosso companheiro Edenildo Braga. Ele vai trazendo as notícias do esporte aqui nesta quinta-feira, dia 25 do mês de fevereiro de 2021. Olha, também uma entrevista logo depois do Edenildo Braga, logo depois da participação do Edenildo Braga do quadro Bola Dentro com o Sargento Mendes, que é da APPM Ilhéus. O Sargento Mendes vai falar, depois desse decreto do governador que não pode jogar bola na Bahia, o que é que vai acontecer amanhã, se vai ter ou não o jogo decisivo do 16º Campeonato de Futebol da APPM na Praia do Marciano, no bairro do Malhado, envolvendo a CAERC e a Companhia 70. Companhia 70 e a CAERC. Vai ter o jogo da final ou vai suspender o jogo? Você fica ligado daqui a pouquinho. Sargento Mendes, ele fala no programa de hoje, daqui a pouco, hein? São 6h25.
Tropa de Elite.
Olha a programação do carro fumacê. Começou a circular na cidade desde o dia de ontem, a fim de combater o mosquito Aedes aegypti, que é o transmissor da dengue e da febre amarela, para combater também a zika e a chikungunya. O carro fumacê vai passar, no caso, passou ontem, no conjunto habitacional Ilhéus 2, no condomínio Sol e Mar, e hoje, quinta-feira, o fumacê vai percorrer as principais ruas do bairro Nelson Costa e da Avenida Nossa Senhora Aparecida, a Barreira. Na sexta-feira, amanhã, dia 26, será a vez do Alto Formoso, Alto do Ceará. No sábado, dia 27, os contemplados bairro São Miguel e bairro São Domingos, litoral norte de Ilhéus, localidades como São José e Novo Ilhéus, recebem o carro fumacê, domingo, dia 28, encerrando aí esta programação semanal. Então, a recomendação é que os moradores abram portas e janelas durante a passagem do carro. Contudo, os recipientes que contenham água e alimentos devem ser tampados, assim como os aquários e gaiolas. Então, a nova programação será divulgada no início da próxima semana. Eu não vi ainda o Malhado aqui, viu? O Malhado está pedindo socorro, mas o fumacê deve passar na próxima semana, viu, Malhado? O Malhado pede socorro! É Muriçoca aqui, Muriçoca ali e Muriçoca acolá. Aquele canal aberto continua aberto e ninguém nada consegue fazer. E esse carro fumacê foi uma luta nossa aqui, viu? Foi uma luta do programa Tropa de Elite. E graças a Deus alguém que tem um bom senso, que nem todo mundo é ruim neste governo. Ainda tem muitas coisas que podem ser aproveitadas aí. Pessoas que têm um... trabalham com vontade de trabalhar. Neste governo que eu estou falando, deste prefeito aí. Mas tem 70% de tem forasteiros e pessoas que não estão nem aí para nada. Ganham no mole. São 6h28. Vou passar no WhatsApp. Vou ver o que é que tem aí com Suzy Luz.
Tropa de Elite. Aqui o povo fala.
Vamos lá, antes de passar no WhatsApp, Marinho Santos, eu queria passar aqui na fanpage, @RádioGabrielaFM, tem muita gente acompanhando a nossa programação, assistindo a live aí ao vivo. Tem o David Carvalho, um abraço pra você, David, um bom dia. A Neia Moura, o Alexandra, Alexandra, não, é Alexandra mesmo, Alexandra Florencio, Um abraço pra você. A Neia Moura tá perguntando aqui sobre o Robertinho Scarpita. Scarpita tá em viagem e volta na segunda-feira, tá? Tem a Alexandra Florencio, também a Thelma tá aqui. Um abraço pra você, Thelma Souza, o pessoal que tá acompanhando aí essa edição do programa Tropa de Elite ao vivo pelo YouTube ou também pela página Rádio Gabriela FM. A Ivanir do Salobrinho tá aqui. Bom dia pra você, Marinho Santos. Bom dia, Suzy Luz. Desejo um ótimo trabalho a todos. Quem mais mandou mensagem positiva pra gente? O Leandro. Marinho Santos, manda um alô aí pra Marcela da Vila São Roque, pros meus filhos e pro meu marido Leandro. Um abraço pra vocês. Marinho Santos, eu venho apelar mais uma vez no Tropa de Elite pra falar sobre o lixão que se transformou o Vilela, indo pras casinhas. Tá ficando insuportável aquela situação. Agora eu me pergunto como combater o coronavírus, como combater a dengue, a zika, a chikungunya. Se temos crianças e idosos morando aqui, muitos insetos, o mau cheiro tá terrível. Os caçambeiros jogam entulho e lixo para não irem pro Itariri. Cadê a fiscalização? É o que declara aqui a nossa ouvinte que mora lá no Vilela, nas casinhas. Marinho Santos, estou ouvindo aqui a programação do Tropa de Elite. Gostaria que você chamasse a atenção aí do posto de saúde aqui do Couto, porque a médica tá vindo o dia que ela quer e assim não dá, porque às vezes não avisa a ninguém e as pessoas ficam no posto esperando a hora do atendimento e depois é avisado que a médica não vem. Marinho Santos, eu tô ouvindo. Um abraço para você, que Deus abençoe. A Nenga Áurea do CSU. Um abraço para você, Nenga. Bom dia, aqui é Helena. Helena e o povo do Alto do Nerival. Agradecendo aí pelo Tropa de Elite. Agradecendo aí a vocês porque a lâmpada já foi colocada aqui no Alto do Nerival. Um abraço para aí para todos o Tropa de Elite. Luiz Cláudio no Malhado, um dos melhores programas aí que eu já ouvi de jornalístico. Um abraço para vocês do Tropa de Elite. É o que diz o nosso ouvinte Luiz Cláudio no Malhado, Marinho Santos.
Beleza, tá no clima, tá legal, tá todo mundo ligado no Tropa de Elite. Alô, Cuecão, aí no 7, Cuecão, 5 da manhã, 4, 5, 3 da manhã, já tá sentado no quebra-molas, aguardando a passagem do Tropa de Elite, quando eu durmo lá no litoral norte, porque eu não fui dormir lá. Alô, seu Zé, lá, Praia dos Lençóis.
Brinca.
É, o meu apartamento tá lá, viu? Maravilha. O condomínio Praia dos Lençóis, seu Zé. Não perde um programa, que é o caseiro lá do condomínio, né? Meu amigo Rui, ex-gerente da agência Bradesco Ilhéus, aposentado, tá lá fazendo a malhação dele nesse exato momento. Meu amigo Thales Lavigne, tá no bairro agora, ele tá morando agora ali na antiga Proa, né? Vamos ao alô, Tropa de Elite? Tem ouvinte, ouvinte é prioridade. Alô, alô, bom dia.
Bom dia, Marinho Santos. Bom dia, Suzy Luz.
Bom dia.
Aqui é o Nilton que está falando.
Nilton, tá falando de onde?
É, Alto do Cavalo, meu querido.
Diga, Nilton, manda, o que é que você está desejando hoje no Tropa de Elite?
E um bom dia também para essa equipe que está aí na central de abastecimento, esperando aí, ouvindo esse programa aí. É, rapaz, quando é que aquele canal vai ser coberto para tirar aquela coisa horrorosa ali que está enfiando tudo aquilo ali? Eu creio que se fosse fazer outra ponte espalhada em Leos de novo, começasse agora, eu creio que seria terminado primeiro de ter aquilo ali, Marinho Santos.
Você procura, sabe quem vai lhe responder? Se quando é que o canal vai fechar, quando a obra vai terminar? Você procura Perninha do Ovo, ou Ana, ou Javali, ou Chico Pau Torto.
Ei, eu passei lá, tem a média de uns 15 dias, eu ia assim, pra lá pra dentro, eu vi três funcionários trabalhando e a máquina escavadeira. Como é que uma obra daquela termina com três funcionários? Eu não sei se já botou mais agora, mas tem uns 15 dias que eu passei lá olhando, só tinha umas três pessoas trabalhando. E também você perde aí, rapaz, aqueles quebra-mola que foi feito ali, onde fez aquela ciclovia. Você já olhou que aquilo ali, aqueles quebra-mola que foi aquela confusão, era carro batendo no fundo do outro, aquilo tá tudo mal sinalizado, aquele quebra-mola que tem que ter uma placa antes e uma em cima do quebra-mola. Você já olhou ali que nem todos ali tem aquela placa de sinalização?
É, já foi observado isso.
E também pedi para fazer uma faixa de pedestre também lá no ali na em frente à padaria Pão Sem Droga ali no Savoy. Rapaz, aquilo ali às vezes eu venho de lá para querer comprar um pão ali, nem só eu, muita gente, ia dar um trabalho para poder passar ali, rapaz, tremendo ali. Então pede aí para esse povo ver, para fazer as coisas aonde merece. Aqui nem você tava falando dos ônibus de Sambaituba, Lagoa Encantada. Como é que Lagoa Encantada tem um ônibus que ele sobe no horário de meio-dia para Lagoa Encantada, volta, não tem mais ônibus de jeito nenhum. Quem trabalha para um lugar desse aí que pega transporte, como é que tem condições de trabalhar? Não tem, então o povo só vai ficar desempregado, vai viver de quê? Se vem de manhã, tem que voltar meio-dia e de tarde não tem ônibus para levar o povo. Quem é o empresário que vai querer uma pessoa para trabalhar só até 11 horas e ir embora meio-dia? Não tem condições, né? E Sambaituba tem um passado para os ônibus de Sambaituba, tá igual uma lata de sardinha. Eu dou graças a Deus porque eu não preciso de estar andando em ônibus, porque se for para mim estar andando nesses ônibus aí, jamais eu ia estar andando, Marinho Santos.
Tá, beleza, Nildo César. Você começou falando do canal do bairro do Malhado, a obra não termina. Isso. Aí depois você foi pro quebra-molas. Isso. E agora você já está no transporte público que... E ninguém consegue colocar os 100% da frota.
É isso aí que a gente tem que estar reivindicando e olhando a gente que às vezes não está lá no poder, mas a gente está vendo essas coisas, a gente fala até mesmo para ajudar eles, que eles veem o que está necessitando, mas parece que ele não faz nada. Hein, eu queria perguntar a você, meu querido, você conhece lá em Sambaituba, você conhece muita gente lá, um homem que se chama Selva Aleixo?
Não, eu conheço o Gia.
Ah, Selva Aleixo é uma figura fantástica lá em Sambaituba, é um dos comerciantezinho mais antigo de Sambaituba, pensei que você conhecia.
Desde Francis.
E desde também eu sei quem é.
Toca do Guaiamu.
Isso, Toca do Guaiamu, ali de junto da igreja católica, não é isso?
É, só conheço ainda chão e rolamento, só.
Chão e rolamento de motor também. É.
Um abraço pra você, tenha um bom dia e fica com Deus.
Bota aí um bom dia pra todos que tá ouvindo lá esse programa lá em Sambaituba. Jardel da distribuidora de água, esse vistoso não perde o seu programa também, tá bom?
Valeu, e Raimundo, o homem do bigode, que é torcedor do Flamengo, na rua Santa Mônica, um abraço.
Carregador, hein?
Gilson Carregador também, um abraço pra todo mundo.
Outro,
beleza, o rapaz, o homem começou, disparou aí. Ele tá vendo tudo, tá enxergando tudo, agora ele foi, eu gostei da inteligência dele, o Nildo César falou assim, ó, quando a gente fala, é para poder ajudar, tentar ajudar a administração pública. Mas eles não entendem. É o que fazemos aqui, este programa, eu com Robertinho Scarpita, Suzy. Direcionamos o canhão, apontamos os erros para ver se os defeitos são corrigidos. Mas é um governo sem vergonha. São 6h36, daqui a pouquinho tem Edenildo Braga. No quadro Bola Dentro, ele que é torcedor do Flamengo, todo mundo já descobriu, são 6h36.
Tropa de Elite.
Vamos lá, mais uma participação, alô, bom dia.
Alô, bom dia, é Marcos aqui do Iguape.
Marcos do Iguape.
Rapaz, eu queria ver aí, repare o que está acontecendo. Vocês falaram do buraco na Zona Norte, botaram agora um tapa-buraco. Praticamente botaram um modo de dizer, um dentista relento, tapa um buraco aqui, deixa outro ali, e é isso que vai, velho. Os caras vão investindo uma verba que poderia fazer a estrada toda, num pouquinho de tapa buraco, se você der uma passada na Zona Norte ali da Ponte da Barra até chegar perto da NP, taparam um buraco e deixaram o outro. Esses caras gastam dinheiro em vão, que pode fazer essa pista, porque já fizeram esse tapa-buraco mais de 10 vezes e continua a mesma merda.
Estão remendando,
é um remendo, que eles já pintaram. Dali da NP até na Cagil, pintaram. Agora começaram um tapa-buraco. Esse governo nosso, velho, eu não sei o que está acontecendo, o povo de Léo deixou a Deus dará. Como é que bota um cara desse para trabalhar mais 4 anos, não existe. Nós estamos no meio de uns governadores de Ilhéus que, pelo amor de Deus, só tem dois, para mim, em Ilhéus, só tem dois caras, duas pessoas que estão trabalhando em Ilhéus. Duas, que é dois vereadores, é Augustão e Anilda Mendonça.
Valeu, Marcos, muito obrigado por sua participação.
E outra coisa que eu vou te falar, a gente chega na liga para o SAMU, não tem uma ambulância. Aqui no Savoia, perto da Ponte Central, que o rapaz falou ali, uma ambulância jogada, que é dinheiro nosso, um dinheiro nosso, nosso dinheiro está jogado na Prefeitura de Léo. Aquele rapaz ali é com ambulância para cima, ambulância para baixo. Outro dia até compra, ele estava descendo no carro, da ambulância. E a gente não tem uma ambulância. Outro dia aí, você viu aí que um colega de vocês de trabalho aí estava criticando atrás de uma ambulância aí, que até uma médica da COSIM botou uma moça na ambulância e levou para o hospital, porque não tinha uma ambulância. Com uma ambulância ali, viu? Eu, obrigado aí pelo apoio de vocês.
Marcão, tenha um bom dia para você, viu, meu amigo? E muito obrigado por sua participação aqui no programa. Ele disparou também, o Marcão aí, viu? Tá todo mundo retado com essa onda dessa administração do governo Marão, viu? Olha, daqui a pouquinho eu vou passar no departamento comercial, daqui a pouquinho tem carro tomado de assalto. Preste atenção. Proximidades do Açaí, meteram o assalto, tomaram o carro, e esse mesmo carro tomado de assalto foi usado no assassinato de Gustavo, conhecido como Gu. Você vai ficar sabendo aqui no Tropa de Elite, hein?
Fique ligado, Tropa de Elite volta já. Você está ouvindo Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
Marinho, canto!
A hora certa para você ligado aqui na Gabriela FM, são 6 horas e 45 minutos, 6h45. Preste atenção, Suzilis, o ouvinte coloca aqui, ó. Marinho Santos, veja essa audiência que está marcada para sexta-feira, dia 26, amanhã, no Palácio Paranaguá. A Comissão de Finanças, Orçamento e Obras vai realizar uma audiência pública. E por que não pode marcar uma sessão extraordinária para tratar de um assunto super importante, que é o transporte público? Fica difícil do jeito, né? Desse jeito fica difícil. Tá aí, viu? Por que não marcar? Por quê? Hã? Olha, meus amigos, uma operação da Polícia Civil no Detran, Bahia. Investigações sobre o caixa do cartel das placas no Detran revelaram que o esquema, desarticulado no último dia 10 pelo Ministério Público do Estado, esse esquema rendia um lucro anual de, ao mês, ao menos, 5 milhões para a rede de empresas suspeitas de dominar o setor de emplacamento veicular na Bahia há mais de 3 décadas. Segundo o Ministério Público da Bahia, a análise do fluxo financeiro do cartel apontou que cada uma das 14 empresas até agora identificadas como integrantes do esquema, recebia uma média de 30 mil mensais, já descontadas despesas legais e operacionais, cerca de 360 mil por ano. Então, os repasses eram feitos pelo empresário Adriano Muniz Décia. Ele está preso a pedido do Grupo Especial de Combate às Organizações Criminosas, do MP, o Ministério Público, o GAECO, e tido como o principal operador do cartel. Esquema descoberto aí, e o bicho tá pegando. Mandando um abraço na Fazenda Paraíso, no distrito de Ribeira das Pedras. Meu amigo Buiú, o miúdo, Catuta e o pedreiro Ibicuí. E meu amigo Branco também, viu? Alô, Buiú, Miúdo, Catuta e o pedreiro Ibicuí. Mandando um abraço para o ex-administrador da Ribeira das Pedras, meu amigo João, cabeça de mamão. Aquele abraço para você, João. Olha, vamos ao Alô, Tropa de Elite, no WhatsApp. Alô, alô, Suzy Luz.
Vamos lá, Marinho Santos.
Tropa de Elite, aqui o povo fala.
Na página da Gabriela, o pessoal tá assistindo a nossa programação ao vivo, tá? Tem a Ridalva Andrade, um abraço para você, ela tá aqui, tropa maravilhosa. Cláudia Oliveira, um abraço para você, Cláudia. O David Carvalho tá aqui. Se puder, manda um alô para minha sogra, Elza, e também pro meu sogro, Zeneri, que mora no Japu. Eles estão sempre ligados. Tem a Iracema Oliveira. A Iracema tá acompanhando direto de Vitória, no Espírito Santo, assistindo a gente ao vivo. As câmeras aqui do estúdio da Gabriela, lá na nossa fanpage, @RádioGabrielaFM, ou no YouTube, Gabriela FM, tá? Tem o Gilberto do sítio Água Boa. Um abraço pra você. Um abraço pro Scarpita, que você já tem um final de semana pra lá de especial. Na paz do Senhor Jesus Cristo. Obrigada, Gilberto. Um abraço pra você. Tem o Alex do Joia do Atlântico. Um bom dia a todos. Cipa lá em Juerana. Tem aqui Marinho Santos e Suzy Luz. Manda um alô pra Tina, na rua Gabriela, no Nossa Senhora da Vitória. Ela está ouvindo vocês todos os dias. Parabéns aí ao Tropa de Elite. Um abraço pra você, Tina, na rua Gabriela. E um abraço pra todo mundo contigo aí ouvindo, tá? O Antônio Melo lá em Vila Cachoeira. É, tem mais aqui, ó, o Ramilson, do Nelson Costa. Um abraço pra você, Romilson. Marinho Santos e Suzy, não posso me identificar. Mas, Marinho, o vereador, um vereador foi eleito nos distritos, né? E na hora dele começar a ajudar o povo do Joia, principalmente na rua 22, aqui tá tudo escuro e sem lâmpadas. As pessoas acreditaram aí que ele pudesse consertar principalmente essas lâmpadas aqui, mas não foi, não aconteceu. Então chama a atenção aí para olhar para o povo do Joia, principalmente da rua 22. Todos os postes aí estão sem lâmpada, é o que diz aqui o ouvinte. Marinho Santos, inclusive, tem ouvinte na minha.
Vamos ao Alô Tropa de Elite. Alô, bom dia.
Bom dia, Marinho Santos. Bom
Fala
dia,
com quem?
Luiz. Bom dia.
Bom dia.
Seu nome?
É Delza, do Ilhéus 2.
Delza do Ilhéus 2.
Isso.
Manda, então, Delza.
Ô, Robertinho, é o seguinte, eu quero pedir essas pessoas que votaram no Nerival, né, e o Gurita, procurar eles, cobrar o voto que deram a eles, perguntar por quê. Eles não estão apoiando o vereador Augustão na questão do transporte coletivo, porque é um benefício para todos. Eu também, que não votei neles dois, mas cobro, porque eu sou pagadora de impostos. O salário deles e outros benefícios é pago também com dinheiro que quem não votou neles. Então, a gente tem o direito de cobrar uma posição deles. Por que que eles não apoiam? Quer que o povo continue sofrendo como está com o transporte coletivo? É um absurdo. Além de reelegeram o Mário Alexandre, ainda esses vereadores inúteis. Tem que cobrar mesmo. Procura, gente. Ok, Marinho?
Valeu, Delza. Muito obrigado por sua participação, viu?
Obrigado.
E no dia que o vereador Nerival ou que o vereador Gurita participar, eu vou estar aqui falando da participação ativa dos dois, porque eu não tenho nada contra. Só estou dizendo que eles se fizeram ausentes. Tá? No primeiro momento, deveriam estar presentes.
Não é porque, Marinho, você vê, esses ônibus da São Miguel, tem alguns, assim, caindo os pedaços mesmo. Ele é o pé de urgência. Em várias questões, mas principalmente transporte coletivo, 100% da frota rodando mesmo. É como você disse, adianta fechar comércio, isso, e o transporte coletivo do jeito que está, as pessoas aglomeradas ali, sem ventilação, uma coisa assim que a gente realmente não dá para entender, viu? Obrigada.
Valeu, valeu, Delza. Um abraço para você e para todos os moradores aí do conjunto habitacional Ilhéus 2. É chamar o governador Rui Costa para ele vir ver aqui, ficar no ponto ali, para ele ver o pessoal indo para Sambaituba, para Lagoa Encantada. Aí depois ele baixa o decreto. O decreto é para poder atender, ó, toda a frota e colocar mais uma empresa na cidade para resolver a problemática do transporte coletivo de Ilhéus. Mandando um abraço ao Sargento Edilson. Sargento Edilson tá ligado, tá na rua Carneiro da Rocha, tá com rádio na 102,9. O Juliano da Farmácia tá no Alto da Bela Vista, prolongamento da Avenida Petrobras. Ele é filho do homem do caminhão preto, o caminhão preto, o Eduardo, o Capi. E minha amiga Rita, aquele abraço para vocês aí. Meu amigo Sergipe da Farinha também tá ligado, antenado no Tropa de Elite, olhando o canal aberto, a construção a passos de Cágado, a construção do fechamento do canal ali ao lado da central de abastecimento, bairro do Malhado. As filhas do Valdivino do Porco, as filhas do Valdivino do Porco cortando para fazer o sarapatel. Também tá com a faca na mão e ligada para ver se a obra tá com... Se a obra tá, ó, tão tocando a obra direitinho, mas a obra tá passos lentos. É, Valdivino do Porco também tá fiscalizando a obra do fechamento do canal. Vai demorar pra caramba, viu? Vai demorar muito. Vamos até a cidade... Tem ouvinte na linha, vamos ao Alô Tropa de Elite. Alô, bom dia.
Aqui é Pedro de Itabuna. Você tem audiência aqui em Itabuna, viu? Na Rodoviária, Praça 10 do Conceição, os taxeiros aqui. Tem audiência, viu?
Muito obrigado. Você, aí. Marinho, todos aí na Rodoviária, na Praça 10, bairro Conceição também.
É, rapaz, um bolinho aí na Rodoviária. Bom, fim tudo ligado aqui na Rodoviária de Itabuna, meu amigo.
Muito obrigado aí, meus amigos taxistas do volante
sobre
aí.
Somos coletivo Itabuna, rapaz. Já quebrou dois essa semana aí, o 43 e o outro que eu me esqueci aqui agora.
Dois
e
ônibus.
O Augusto Castro, o Cruzão em Beira Novo, 2011. De vez em quando quebra na Beira Rio, quebra no Jardim do Ó. Bom dia aí pra você.
Bom dia, muito obrigado por ter participado e informado aí que tá todo mundo ligado no terminal rodoviário de Itabuna e também no bairro da Conceição, onde eu quero mandar um abraço ao meu amigo técnico de futebol, meu amigo Beto, o Beto Oliveira, irmão do Danielzinho, é o do Gui também aí, bairro da Conceição, todo mundo ligado, Tropa de Elite, o pau que dá em Chico, dá em Francisco. Agora eu vou até a cidade gostosa, a cidade que eu aprendi a gostar, a cidade do meu amigo Volney, do meu amigo Arley, do meu amigo Golinho e do meu amigo Bolinha e do meu amigo vereador, o Zé Pedro, mas eu vou chamar o vereador também. Ele é vereador e radialista, o repórter. Alô, alô, Matheus Santos, bom dia.
A região interligada no Tropa de Elite.
Bom dia, Marinho Santos! Bom dia a todos os ouvintes, aqui ligado na 102,9, programa Tropa de Elite, a metralhadora da informação. E a gente vem chegando com informação aqui de Ubaitaba, viu? Acidente com moto deixa motociclista ferido em Ubaitaba. O motociclista ficou ferido ao sofrer um grave acidente na manhã de ontem, dia 24, na cidade de Ubaitaba. O acidente aconteceu na rua Rafael Oliveira, na subida da Prefeitura Municipal. A vítima foi identificada como sendo Luiz Paulo Santos Carvalho, Luiz de Ibiaçu. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência SAMU esteve no local e socorreu a vítima para o Hospital de Base Luiz Eduardo Magalhães, na cidade de Itabuna. Segundo informações, Luiz está consciente. Ele não usava capacete no momento do acidente. Eu sou o Matheus Santos, de Uruçuca, para o programa Tropa de Elite na Gabriela FM. Bom dia a todos, amigos. E hoje tem Mengão, hein? Tem Mengão hoje. E a gente espera voltar aqui amanhã com muita alegria no coração com a vitória do Mengão. Valeu, Marinho Santos. Um abraço.
Valeu, que valeu, Matheus Santos, torcedor do Flamengo também. Daqui a pouquinho, Edenildo Braga, bola dentro. Daqui a pouquinho também tem uma entrevista interessante com o Sargento Mendes. Vai acontecer ou não vai acontecer por conta do decreto? O jogo da final é do 16º Campeonato de Futebol de Praia da APPM, da Polícia Militar, envolvendo o time da CAERC e o time da Companhia 70. Companhia 70 e o time da CAERC. Alô, alô, meu brother, meu amigo Fábio Rogério. Tenente Fábio Rogério também está antenado no Tropa de Elite. Nosso muito obrigado pelo carinho da audiência, pelo carinho da sintonia. O Tenente Galo, também da 68, tá ligado no Tropa de Elite. O Cabo PM Ceará. O Ceará tá que tá. Tá lá em Uruçuca agora, viu? O Major Zaná colocou o Cabo Ceará lá em Uruçuca. E o Cabo PM Moisés. Alô, Moisés, onde é que você tá, meu filho? Tá em Uruçuca? Tá em Serra Grande? Meu amigo Moisés também é meu brother. Olha, meus amigos, representantes das academias, é? Academias foram protestar na prefeitura de, na porta da prefeitura de Jequié. Decreto que suspende atividades do setor, e aí representantes das academias e atividades foram até a porta da prefeitura municipal de Jequié protestar contra a proibição imposta no último decreto municipal que suspende a prática de atividades esportivas coletivas, incluindo academias, futsal, crossfit. E o grupo reclamava que a suspensão das atividades aconteceu sem um aviso prévio e que essa medida pode gerar prejuízo, desemprego para as pessoas que trabalham nas academias e em outras atividades. Os representantes do setor foram recebidos pelo prefeito, o Zé Cocá. Zé Cocá para uma conversa. E até o momento o decreto publicado segue em vigor. Zé Cocá está empurrando com a barriga. Até o dia 1º de março, podendo ser renovado, modificado ou revogado. Ô Zé Cocá, libera o pessoal para trabalhar aí, velho. Academia, é desempregar professor, desempregar rapaz. Zé Cocá! Zé Cocá, esse prefeito aí diz que é afilhado da esposa do governador. É apadrinhamento, porque ela é de Jequié, e é madrinha do Zé Cocá. Zé Cocá se acha, viu? Esse Zé Cocá tá demais, viu? Olha, vamos passar um departamento comercial em nome da NP, material para sua construção, NP. No oferecimento também da Empresta Cred, agora em Liels Empresta Cred. E ainda no oferecimento do SAF em respeito a você. Mandando um abraço ao Fabiano, Fabiano de Fia e o Tonho Capeta, o Tonho de Fia. Tá lá no bairro São Miguel com rádio ligado no Tropa de Elite. Dona Zumira também tá ligada. Alô, Dona Zumira. Acorda, Meire. É a Meire ou a Meirão ou a Meiroca. Dona Zefinha, um abraço, viu? A mãe do cabeção da Barraca da Paz no bairro São Miguel. Vamos passar departamento comercial na volta. Daqui a pouquinho você vai ficar sabendo o carro que foi tomado de assalto, proximidades do Açaí. Este mesmo carro foi usado no assassinato do Gustavo, conhecido como Gu. Assassinato lá no bairro, o bairro Nossa Senhora da Vitória, naquela parte alta. Isso aconteceu exclusivo aqui, daqui a pouquinho. Mandando um abraço ao blogueiro Fábio Roberto, do Fábio Roberto Notícias, ligado também no Tropa de Elite.
Fique ligado, Tropa de Elite volta já. Você está ouvindo Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
Marinho,
a hora certa para você ligado aqui na Gabriela FM, são 7 horas e 9 minutos, é 7 e 9, você está ouvindo o programa Tropa de Elite, no oferecimento do SAF, em respeito a você, da Empresta Cred, agora em Ilhéus, empréstimo seguro com pagamento facilitado, e da NP Materiais para sua construção, ali na Avenida Ferroviária, bairro do Iguape. Olha, meus amigos, daqui a pouquinho, hein? Daqui a pouquinho aqui no programa você vai ficar sabendo o carro que foi tomado de assalto proximidades do Açaí. Este mesmo veículo foi usado no assassinato de Gustavo, conhecido como Gu, alto do bairro Nossa Senhora da Vitória. Porque agora eu vou com Edenildo Braga. Edenildo Braga, e daqui a pouquinho tem o Sargento Mendes, hein? O Bola Dentro. Alô, Edenildo Braga, bom dia!
Bola Dentro!
Bom dia para você, Marinho Santos, Suzy Luz e amigos aqui ligados no Tropa de Elite da sua Gabriela FM. Estamos chegando com as informações esportivas. O Vitória voltou a jogar pelo Campeonato Baiano de 2021 pela segunda rodada do estadual, após um empate recheado de gols na estreia da competição. E o time comandado por Rodrigo Chagas, que conta com vários jogadores da base e que seguem em reformulação, venceu de virada o Atlético de Lagoinhas por 2-1. Miller abriu o placar para o Carcará na primeira etapa, mas o Leão empatou com o Ítalo e virou com Soares. O técnico Rodrigo Chagas, do Vitória, falou sobre o resultado positivo conquistado diante do Atlético nesta quarta-feira. Em entrevista coletiva, o treinador destacou o segundo tempo da equipe, que venceu de virada pelo placar de 2-1. Bahia e Docimel se enfrentaram no início da noite desta quarta-feira pelo Campeonato Baiano. O tricolor venceu pelo placar de 2-0 e conquistou os 3 primeiros pontos no Campeonato Estadual. Caio Melo e Daniel Penha marcaram os golaços que permitiram ao tricolor contabilizar o primeiro resultado positivo na competição. Com resultado, o Bahia chegou aos 3 pontos e assumiu a terceira colocação na tabela. Pelo Baianão, o Bahia volta a campo na próxima quarta-feira diante do Nirbi, em Salvador. Outros 2 jogos aconteceram ontem pelo Campeonato Baiano. Juazeirense 2, Fluminense 1 e Jacuipense e o Nirbi ficaram no empate em 0-0. O Vasco definiu a saída de Vanderlei Luxemburgo na tarde desta quarta-feira, véspera do duelo com o Goiás, marcado para hoje às 21h30 em São Januário. Ficou decidido que o acordo por 12 jogos será cumprido e o treinador faz sua despedida contra o Esmeraldino. Vale lembrar que em sua coletiva de apresentação, Lucha anunciou que não receberia dinheiro do Vasco caso não conseguisse salvá-lo da Série B. A reportagem apurou que o clube discutiu valores com o treinador, mas este abriu mão de qualquer quantia. Rodada cheia hoje do Campeonato Brasileiro. Última rodada. Campeonato Brasileiro Série A. Atenção, torcedor, para os jogos, todos eles acontecendo às 21h30, 9h30 da noite. São Paulo e Flamengo, Ceará e Botafogo, Atlético Mineiro e Palmeiras, Bahia e Santos, Internacional e Corinthians, Bragantino e Grêmio, Atlético do Paraná e Sport, Atlético de Goiás e Curitiba, Fluminense e Fortaleza, Vasco e Goiás. O torcedor do Vasco espera um milagre: vencer o Goiás com diferença de 12 gols e torcer aí para o Fluminense também vencer a equipe do Fortaleza. Será? Outros 2 jogos que chamam a atenção é Internacional e Corinthians no Beira-Rio e no Morumbi, São Paulo e Flamengo, já que Inter e Flamengo brigam pelo título. Para o Flamengo, uma vitória simples lhe dará o título. Para o Internacional, é vencer o Corinthians e torcer por derrota ou empate do Mengão. Então é hoje que conheceremos o campeão brasileiro de 2020. A expectativa é muito grande. É Denildo Braga destacando as informações esportivas para o Tropa de Elite desta quinta-feira. Um abraço para você, Marinho Santos. Um abraço para você, Suzy Luiz. E os amigos ligados aí no Tropa de Elite. Um forte abraço. Ótima quinta-feira. Vamos torcer pelo Mengão, hein? Bom dia!
Marinho Santos.
Agora são 7h15, 7h15. Valeu que valeu, Denildo Braga. Amanhã você volta. Você volta amanhã no Tropa de Elite. Agora você tem que investigar aí, Denildo Braga, porque o Bahia se favoreceu. O Fortaleza abriu as pernas. Você tá sabendo disso? O Fortaleza abriu, o Bahia meteu 4 para derrubar o Vasco. Você tá sabendo disso? Você tá sabendo que o governador do estado da Bahia mandou demitir o goleiro teve, no outro dia foi embora do Bahia, e o decreto agora que o governador Rui Costa baixou aí, ó, 19.586, ó, o governador é torcedor do Bahia, e aí o que aconteceu? Ele disse, ó, futebol só autorizado no território da Bahia, entre o jogo Bahia e Santos na Arena Fonte Nova, Bahia e Santos, depois não vai ter mais ninguém joga.
Será que na PPM vai ser assim também? Eu vou conversar com o Sargento Mendes, dá bom dia para ele. Seja bem-vindo ao programa Tropa de Elite. A Polícia Militar, tá todo mundo ligado, ouvindo. A partir de agora vai ter o jogo ou não vai ter o jogo da decisão do 16º Campeonato na Praia do Marciano amanhã. Sargento Mendes, bom dia.
Bom dia, Mario Santos. Maria, bom dia, Suzy Luz.
Bom dia.
Bom dia, ouvinte da Tropa de Elite.
É o jogo amanhã. CAERC e Companhia 70. Vai acontecer a final da APPM, Ilhéus?
Maria Santos, a gente somos policiais militares e temos que acatar todos os decretos, né? A lei e a ordem. Mas existe o decreto do Estado e o decreto do município. Logo mais, às 9 horas, irei deslocar a prefeitura para saber se vai ter, se o decreto do municipal vai acompanhar o estadual com relação ao futebol. Porque em Salvador, o decreto do governo, do município, fechou praia, fechou tudo, clube, tudo lá. E, no entanto, em outras cidades, não. Então, existe dois decretos, o estadual e os municipais têm que acompanhar. Se caso o município não decrete a suspensão do futebol, amanhã vai ter o futebol normalmente. Caso o prefeito, a prefeitura, acate o decreto e decrete um decreto acompanhando do governo, automaticamente a gente vai suspender. Mas irei fazer, sim, a inauguração dessa administrativa do clube da PPM que está programada. É porque assim, o governador está dessa forma, cada dia um decreto. Eu acho que ele deveria fazer um decreto a partir de segunda-feira. Porque tem pessoas que vêm de outras cidades prestigiar o nosso evento, como o presidente-geral da PPM, Sargento Roque Santos, e outros presidentes de Feira de Santana, e que estão no mesmo caminho, sabendo se vê ou não. Então é uma incógnita, né? Então logo termine mais tarde, aqui umas 9, 10 horas, a prefeitura me inteirar desse assunto para informar de forma correta. Porque dessa forma não dá. O governador cada dia um decreto. Eu até sou favorável ao decreto, agora que seja uma coisa só. Um lockdown, para acabar com essa agonia, né?
É verdade. Ô, Mendes, é uma expectativa muito grande. Inclusive, você falando aí que tá vindo gente de Feira de Santana, vindo gente de Salvador, todo o interior prestigiar essa grande final, uma festa bonita que você programou. Essa festa vem, esse campeonato vem aí se desenrolando. Vem policiais de Canavieiras, de Gandu, de Itabuna, da região toda de Itacaré. Todo mundo querendo ver quem vai ser o campeão, a CAERC ou a Companhia 70. De repente, ontem à noite, a calada da noite, o governador baixou esse decreto aí, mas o Bahia vai jogar contra o Santos. Mas tudo bem, vocês são policiais militares e tem que... E eu tenho certeza que a prefeitura vai acompanhar o decreto do governo do estado, porque tudo da prefeitura pega carona no governo do estado da Bahia e o decreto tem um... certeza que vai prevalecer também para o município, viu, Mendes?
Olha, o Santos, olha bem, cada cidade, ela cata ou não. Um exemplo aqui, Ilhéus retornou longe, Itabuna não, Itabuna não tinha futebol, Ilhéus voltou futebol. Então, eu acredito que eu tenho primeiro que fazer esse contato, né, para oficializar, mesmo porque tem um trâmite, né, nós temos que organizar eventos, nós temos que botar uma cerveja pro pessoal, fazer um coffee break. Então, contratar funcionário, como é que vai fazer dessa forma se tem essa incógnita de madrugada? Eu dormi e acordei com essa informação que foi passada até você mesmo, que eu não tinha nem conhecimento, estava dormindo no toque de recolher, né? 8 horas eu estava em casa dormindo. Então, a cada dia é 10, agora é 8, depois é 6. É complicado, tem que saber, o governador tem que parece que mimimi também. E decidir, seja de carro, acompanhe logo, eu quero que você lockdown logo em 15 dias, feche tudo. É complicado, é todo dia uma coisinha, pô. Aí você, empresário, o comerciante, não sabe o que vai fazer.
3 horas da madrugada, eu fui surpreendido por meu amigo, que é o presidente da Associação Atlética Banco do Brasil, o Thales Lavigne, ele me enviando esse decreto do governador do estado. Quando eu peguei do Thales, imediatamente eu lembrei de você e lembrei da decisão do campeonato da PPM amanhã. Aí eu imediatamente enviei para você. Foi isso que aconteceu.
E eu agradeço muito, né? Porque o presidente já tinha mandado para mim também. Saber, Mendes, eu vou ou não vou? Eu tenho uma postura, nós somos policiais, temos que acatar as leis, né? exame da ordem, né? E se caso o pé prevalecer, a prefeitura me diga que vai prevalecer, automaticamente vou lhe informar a imprensa, que está uma repercussão muito grande no nosso campeonato. Várias pessoas cientes, conhecem, está vendo devido à sua divulgação, todo mundo acompanhando, vai estar ligado lá na rádio, vai ser radiado, né? O jogo também. É essa agonia, né? Felizmente, vamos mais tarde dialogar a prefeitura para saber realmente se o decreto vai ser mantido até essa data. Se não, se for, digamos, a partir de segunda-feira, vai ter. Só depende agora do decreto municipal.
E Sargento Mendes, presidente da APPM Ilhéus, me mantém informado. Agora eu tenho uma pergunta para fazer para você, Mendes. Eu soube que o seu nome está cobiçado, está cogitado para ser, e você é você, além de ser policial militar, você é super organizado. Eu soube que o seu nome está cobiçado para ser presidente da Liga Ilhéense de Futebol. Seu nome é o nome mais forte no momento e vai ter todo o nosso apoio, viu, Mendes, se for.
Realmente, nós já passamos pela Liga, né? Demos um apoio lá, como secretário de esporte, com o Genivaldo, que faleceu, e com o nosso amigo, outro presidente. Nós, a gente deu apoio na área de esporte. Realmente, com o presidente, teve vários, digamos, teve futebol amador, teve feminino, sub-20, sub-15. Então, a gente teve, assim, uma dinâmica, né? Os times filiados estavam tendo atividade. Infelizmente, alguns presidentes que passaram por lá, ele não tem essa dinâmica, essa vontade de fazer. E o que acontece? Devido à epidemia, também, o atual presidente não promoveu uma competição. Os times estão com as camisas na Fatalina. Isso não é inaceitável, porque o futebol voltou fechado, não tinha público mesmo, o amador não dá muito público, deveria ter sim o amador e ter outras competições. Até em outros campos. E o pessoal do esporte aí estão me contactando, porque se eu tenho interesse, para me coordenar o futebol na Liga de Futebol. Eu mesmo em particular, Marinho Santos, eu estou analisando com carinho, porque eu tenho muita atividade na PPM, né? A PPM não é só, assim, futebol. Nós temos, assim, a área jurídica, temos apoio policial, viajar. E eu sou um cara empenhado nessas coisas que eu faço, entendeu? Mas vou ver com carinho essa possibilidade. Mas se caso eu reúna com o meu grupo lá e acho interessante, de certeza vou dar dinâmica no futebol de Léo.
Tá, beleza, tá? Um abraço pra você. Amanhã nós vamos voltar ao assunto, se vai acontecer ou não. Vamos divulgar aqui no programa aos policiais militares, a toda a sociedade de Ilhéus, a comunidade de Ilhéus, os desportistas de Ilhéus, se vai acontecer a grande final do Campeonato de Praia da PPM na Praia do Marciano. Viu, Mendes? Um abraço, tenha um bom dia e fica com Deus.
Eu que agradeço o seu apoio da FM aí, que realmente esse campeonato está tendo essa dinâmica devido à sua divulgação, que essa a Gabriela, ela tem uma dinâmica, acompanha grandes cidades, acho que é 100 e poucas cidades, né? Até Jiquel, o pessoal me liga lá de falando, acompanhando, então é realmente uma dinâmica muito grande. Agradeço a vocês e amanhã, mais tarde eu lhe passo já a informação.
Valeu, valeu que valeu, Sargento Mendes, presidente da PPM, falando sobre a grande final de amanhã, que seria o que será. Amanhã é incógnita, a calada da noite, decreto, mais decreto, mais decreto. Eu quero ver, governador, venha pro ponto de ônibus, ó, dos distritos, pra você ver como é que tá, viu? Aglomeração por cima de aglomeração. Olha, meus amigos, um carro foi roubado próximo do Açaí. Foi usado no assassinato do Gustavo. As guarnições da Polícia Civil e também da Polícia Militar realizou buscas do corpo do Gustavo, conhecido como Gu, o Gu assassinado por criminosos, oriundos do alto do bairro Nossa Senhora da Vitória, roubaram um veículo para a prática do homicídio. Os homens, aparentando tendo entre 18 e 25 anos, sacaram um revólver, apontaram na cabeça do motorista, obrigando a entregar a chave do carro. O carro foi tomado de assalto e depois eles tomaram rumo, esse sentido, bairro Nossa Senhora da Vitória,
E no momento do roubo, o veículo, um Siena, de placa policial JKE-0424, com licença de Brasília, Distrito Federal. Estava sendo ocupado por três pessoas, dois deles da capital federal, que estavam passeando, estavam a passeio aqui na cidade de Ilhéus. Estão passeando. O veículo foi localizado posteriormente pela polícia no Cururupi, na rodovia Ilhéus Olivença, bastante danificado, e foi encaminhado para o plantão da 7ª Coordenadoria da Polícia Civil para adoção de medidas cabíveis. O corpo de Gustavo foi encontrado com marcas de tiros e sinais visíveis de violência. O corpo encaminhado imediatamente para o Departamento de Polícia Técnica para necrópsia e posteriormente liberado para velório, o velório na residência da família que reside, que mora no Distrito do Coto. E em seguida será sepultado no dia de hoje. Hoje, portanto, quinta-feira, e até o momento os elementos suspeitos não foram presos. Os caras meteram o assalto, tomaram o carro, foram fazer a execução lá no bairro Nossa Senhora da Vitória, alto do bairro Nossa Senhora da Vitória, e de repente, depois desapareceram, mas isso aí chamou a atenção da Polícia Civil de Ilhéus, o Núcleo de Homicídios, e também da Polícia Militar, Companhia 69, que tem o comando do Major Manoilso. O carro foi encontrado no Cururupi, completamente destruído pelos criminosos. Além disso, quero mandar um abraço a Sinai. Alô, Sinai. Sinai é nova moradora da cidade de Ilhéus. Recebo um abraço do meu amigo tenente da Briosa Polícia Militar do Estado da Bahia, o tenente Galo, que é da Companhia Independente A68, também ligado no Tropa de Elite. Sergipe da Farinha, aquele abraço também está na minha, Sergipe da Farinha. Suzy Luiz, você tem aí o WhatsApp? Vem comigo. Sim.
Mensagem no WhatsApp da Gabriela.
Tropa de Elite, aqui o povo fala.
Tem também aqui na nossa fanpage, né? O Josafá Cristo tá aqui mandando um abraço pra você, Marinho, dizendo que a dupla é imbatível. Um abraço pra você, Josafá. O Aleandro Santos, bom dia, Marinho Santos. Estou aqui ligado, direto de Sapucaieira. A Pati diz o seguinte: sou sócia da empresa BS Aluguel de Máquinas e fomos contratados no mês de dezembro pela empresa Barra Mares. Chegou a data do pagamento e nos deram um cheque para o dia 20 de janeiro. E até hoje não conseguimos receber pelo trabalho realizado. A Barra Mares está dando aí calote em vários empreiteiros devido a... É difícil trabalhar desse jeito. É o que diz aqui a Pathy aqui, que diz que é sócia da empresa BS Aluguel de Máquinas. Que coisa, hein? Ah, o pessoal está perguntando aqui, cadê o Scarpita? Cadê o Capita, gente?
Scarpita.
Capita tá viajando, tá? Capita tá viajando.
É, o Val da Emplacadora tá perguntando.
É ele mesmo.
Cadê Capita? Cadê aqui, Capita?
Cadê Capita? Bom dia, cadê Capita?
O Cleito, da Bahia Surrental, e também o Bené. Cadê Capita? Cadê Robertinho Scarpita? Robertinho Scarpita retorna na segunda-feira, viu? Ele fez uma viagem a serviço do programa Tropa de Elite.
Maravilha, isso mesmo. Aqui, ó, Marinho Santos, gostei do comentário de hoje. Na minha opinião, tem que interditar as praias para evitar os coletivos cheios. Acho que não tem só a ver com as praias, não, tá? Tem mais aqui, mais um ouvinte. Gostaria de fazer uma denúncia. A empresa Giga Turismo está fazendo condomínio no Sol e Mar de estacionamento. Os motoristas chegam 4h30 da manhã e ninguém dorme mais com muito barulho dos ônibus. Os moradores estão revoltados com essa situação. Tem mais aqui, Marinho Santos, ó, se eu não me engano, os distritos que reelegeu aí o prefeito foi o Castelo Novo. Portanto, os outros gostam de sofrer. Não adianta querer ajudar alguém que não se ajuda. E aí sofre demais. Marinho Santos, Sambaituba está sem médico há mais de um mês por falta de transporte para trazer esse médico. Gia, cobre aí, por favor, da Secretaria de Saúde. A comunidade está precisando. Tem aqui o Ari. Marinho Santos, ó, eles tentam controlar a aglomeração, mas não conseguem. E ele já colocou aqui outros detalhes, né? Marinho Santos, Suzy Lúcio, tá ouvindo, é o Franklin do Carvão na Conquista, um abraço pra você, Franklin. Tem ainda, ó, o pessoal no Recanto Nosso Lar, né, mandando energias positivas pro nosso amigo Gilberto Marrudo. Gilberto tá bem melhor, graças a Deus, logo, logo ele está aqui com a gente, tá? A Leila do Alto da Bela Vista, Marinho Santos, cobra a fiscalização aí pra ruazinha que tem acesso ao Colégio Caíque, aqui na Zona Sul. O professor está jogando muito entulho na rua que não tem como o carro passar, então chama atenção aí, porque tem muito entulho aqui nessa rua. Marinho Santos, manda um alô pra mim, pé na cova, e meus colegas do Centro de Covid aqui em Uruçuca, a galera do Grupo Amigo, tem o Bol, o Rabicó e a galera do supermercado Boa Ideia, Uca de Camacã, e sem esquecer do Jorge, todo mundo ligado na Gabriela FM. Um abraço pra você, pé na cova.
Pé na cova, eu vou agora pra Itabuna, eu tenho lá meu amigo, meu grande brother, alô, ô, Manuel Messias, ô bigode, aquele que tem um bigode que nem o diabo pode, lá do Paraíso do Atlântico, é o avô, o vovô do Railan, e é o pai do meu amigo Cláudio. Ó, o bigode tá mandando um abraço pra você, viu, Mané? Manuel Messias. Olha, N também da subida de acesso, é da ladeirinha do Paraíso do Atlântico. N também tá mandando um abraço pra Manuel Messias. Alô, Mané, bom dia.
Um abraço, Marinho Santos. Também abraçando o Robertinho, que segunda-feira volta aqui no programa Tropa de Elite, na querida Gabriela FM. E vamos com as informações aqui de Itabuna. Profissionais de saúde recebem segunda dose da vacina. A coordenação de imunização da rede de frio da Secretaria Municipal de Saúde vai aplicar amanhã a segunda dose da vacina contra a Covid-19 nos profissionais de clínicas médicas particulares que tomaram a primeira dose do Coronavac no dia 29 de janeiro. No mesmo dia, vão receber a primeira dose os profissionais que estão na lista de espera e se inscreveram até o dia 19 de fevereiro. Será feita das 8h30 até o meio-dia e das 13h30 até às 16h no antigo CESP aqui em Itabuna. E a expectativa é de que sejam vacinadas 837 pessoas. E atenção, e quem tem plano de saúde não tem vaga de UTI Covid-19 aqui na cidade. Na última terça-feira, a direção da Santa Casa de Misericórdia de Itabuna informou que está 100% de ocupação UTI Covid. Os leitos destinados à área privada estão todos ocupados, como também os leitos do SUS. A Santa Casa de Misericórdia de Itabuna é o único hospital da cidade que atende pacientes com plano de saúde e particular com quadro de coronavírus. E prefeito de Itabuna consegue 15 milhões em emendas para obras na cidade. Augusto Castro diz que já conseguiu até o momento viabilizar, junto a deputados, o valor de 15 milhões de reais em emendas para obras aqui em Itabuna. Augusto Castro esteve recentemente em Brasília, mantendo contato com os deputados da bancada da Bahia. Augusto também espera obter emendas juntamente a senadores. E a expectativa é que as emendas sejam creditadas ainda este ano. E no setor policial, Marinho Santos e amigos, moto roubada na Avenida Juracy Magalhães. Mais uma pessoa de bem foi vítima da ação de assaltantes aqui na cidade. Desta vez, a vítima saía de uma academia na Avenida Juracy Magalhães quando dois vândalos armados apareceram e deram voz de assalto. De imediato, o motociclista obedeceu e deu a chave do veículo. Os criminosos fugiram tomando rumo ignorado. A vítima prestou boletim de ocorrência no complexo policial. De Itabuna, Manuel Messias, para o programa Tropa de Elite, aqui na Gabriela FM, que hoje segue com o companheiro Marinho Santos. E na segunda-feira, estará de volta Robertinho Escapita. Um abraço, bom dia, amigos.
Valeu que valeu, Manuel Messias. Amanhã você volta com fé em Deus. Um abraço pra você e um abraço pra essa galera massa aí de Itabuna. Meu amigo Robério Menezes, aí no bairro da bairro de Fátima. Robério Menezes, é amigo também do Manuel Messias. São 7 horas e 35 minutos e vamos passar no departamento comercial na volta. Na volta, em nome do SAF, em respeito a você, há quase 20 anos, da Empresta Cred, agora em Liels, empréstimo seguro com pagamento facilitado, da NP Materiais para Construção, toda a linha de material elétrico, hidráulico e parafusos. É só falar com Robert e toda a equipe NP. Na volta eu volto falando soldado da Polícia Militar demitido por decisão de processo administrativo, acusado de fraudar requisito de escolaridade.
Fique ligado, Tropa de Elite volta já.
Marinho, tento!
Agora são 7 horas e 44 minutos, 7h44, vamos emendar. Vamos até a cidade de Camacan, a cidade do nosso amigo Uca. Alô, Uca, eu vou chamar Uca, seu brother, seu amigo Paulo José.
Peraí que ele não mandou ainda não.
É Paulo José, cadê você, meu filho? Paulo José, Paulo! Suzy Luz tá aguardando o seu contato, viu, Paulo José?
Mandem,
com aspas ou sem aspas. Olha, a demissão na Polícia Militar da Bahia. O soldado da Polícia Militar de Ilhéus, Tiago Antunes dos Santos, lotado na CIPM 68, foi demitido por decisão de um processo administrativo disciplinar. Ele é acusado de ter fraudado o requisito de escolaridade para ingresso na corporação. Essa decisão foi publicada no último dia 22 de fevereiro no Diário Oficial do Estado e após a instauração do processo administrativo, o policial militar teve assegurado o amplo direito de defesa e o contraditório. O comandante-geral da Polícia Militar, Paulo José Reis de Azevedo Coutinho, recomendou à Corregedoria e a Companhia Independente da Polícia Militar, a 68, que procedam as devidas diligências para dar efetivo e imediato cumprimento à decisão. Buscando atender o princípio da igualdade, né? Então aí, o site Fábio Roberto Notícias publicou e se colocou em estar aberto caso o ex-policial militar queira se manifestar. Então, o Tiago Antunes dos Santos. Então, tá aí, demissão na Polícia Militar do Estado da Bahia. Bicho pega, viu? É demitir cargo por desligamento consequentemente da corporação. Então, tá aí, viu? É o bicho pega, dona Suzy Luz.
Tá tenso.
Amanhã nós vamos na Rua da Horta. Vamos tomar café, viu, Mané? Alô, Manuel! Segura, meu filho. Vou na Rua da Horta, eu e Suzy Luz amanhã, viu? Gilberto Marrudo tá se recuperando a cada dia, graças a Deus. E amanhã... Alô, Mané! Ó, mande o WhatsApp pra mim pra ver se você tá na escuta aí, viu? Na Rua da Horta. Aquele abraço pra vocês aí da Rua da Horta. Nosso muito obrigado pelo carinho da audiência, pelo carinho da sintonia. Quem também tá ligado é meu amigo Miraldo Moreira Silva, é da antiga Sucam, o Miraldão. E meu amigo Soares Barbosa, o Bico de Pato, que mora na Ladeira, ex-Ladeira da Conceição, agora é Ladeira Bico de Pato, Ladeira Soares Barbosa. Ó, Suzy, uma vida boa, o cara Leandro e Shirley, um casal. Eles viviam uma vida normal, apesar de terem sido condenados em segunda instância pelo Tribunal de Justiça da Bahia, o TJ Bahia, no ano de 2010. Acostumado com os holofotes e a vida glamourosa que levava na cidade de Jaguaripe, na região do Recôncavo Baiano, o casal Shirley e Leandro, Leandro e Shirley, se tornaram empresários bem-sucedidos, Leandro Silva Trotsky e Shirley da Silva Figueiredo, alvo de outros tipos de comentários na cidade de Jaguaripe, donos de duas badaladas pousadas, ambas situadas na famosa Praia dos Garcês, onde já se apresentaram artistas famosos, personalidades baianas, além de turistas famosos e jornalistas. Eles foram presos, né? E dentro de uma propriedade, após terem sido sentenciados pelos crimes, ó,
Olha o que, que o casal era. Roubo e extorsão, mediante sequestro contra uma mulher em Salvador. Esse fato ocorreu no dia 10 de maio de 2001. Só que caiu no ouvido dos investigadores da Polícia Civil, da Delegacia de Valença. E foram lá, ó, na Pousada Paraíso. Pousada Paraíso Perdido, mas acharam o casal Leandro e Shirley. O casal trabalhava, né, quando foram surpreendidos pelos policiais. Eles foram levados para Salvador, custodiados no Departamento de Repressão e Combate ao Crime Organizado, o DRACO, e para então serem encaminhados para o Complexo Penitenciário da Mata Escura. Mas já recorreram à justiça, o advogado de defesa declarou que já recorri. Leandro e Shirley viviam uma vida normal, apesar de terem sido condenados em segunda instância pelo TJ Bahia. E agora é 14 e 9 anos de prisão, respectivamente, em regime fechado. O casal de empresários são figuras públicas e as páginas do Instagram do Paraíso Perdido e da Pousada Aconchego das Águas somam quase 90 mil seguidores, com fotos deles sozinhos ou acompanhados de clientes, artistas e jornalistas. Apesar de tudo isso, o casal estava na condição de foragido. Então, é você que mora aqui em Ilhéus, eu mesmo fui vítima. Eu costumava abrir os dentes, abrir um sorriso brilhante quando chegava pessoas de fora, no sentido de acolher aquela pessoa que estava chegando a nossa Ilhéus. E hoje eu não sou mais assim. Hoje eu fico, ó, pesquisando, checando, para poder dar o acolhimento, porque eu não sei com quem eu estou. Com quem é que eu estou lidando? Quem é aquela pessoa que está chegando? Porque lá em Porto Seguro é assim, ó. Eu chamo Porto Seguro de Hong Kong. Hong Kong por quê? Porque Porto Seguro chega tudo e todos. Lá chega tudo que presta e que não presta em Porto Seguro. Aí o cara chega em Porto Seguro, chega o traficante de alta periculosidade, cheio de dinheiro, assaltando de banco, ó, chega com pedido de prisão preventiva, aí o cara fica ali intocado, vai para uma praia daquela, compra uma cabana e o cara se torna grande empresário na cidade de Porto Seguro. Compra, monta uma loja, ele não aparece, bota um testa de ferro, bota a mulher, e aí é Hong Kong, Porto Seguro. Você não sabe quem é quem em Porto Seguro. E este conselho eu estou dando para você, principalmente no litoral norte e também no litoral sul, que chega muita gente e aí chega com aquela carinha, né, de carro bonito. Cuidado, porque pode ser ali um cara procurado pela justiça, procurado pela polícia. São 7h52. Paulo José chegou aí?
Chegou.
Alô, Uca. Ele chegou, Uca. E eu já vou pra Camacã. Alô, Paulo. Bom dia.
A região interligada no Tropa de Elite.
O sol está lindo, bonito, maravilhoso nas terras de Camacã. Bom dia, Robertinho Scarpita, Marinho Santos, Suzy Luiz, a você, caro ouvinte da Gabriela FM, que acompanha diariamente o nosso Tropa de Elite. Vamos às atualizações de momento em Camacã e toda essa região. A Polícia Militar do 8º CIPM, do 4º Destacamento de Potiraguá, em Itaimbé, Coreia, em conjunto aí com o Pelotão Tático Operacional Rodoviário da Polícia Rodoviária de Itabuna, está passando um pente fino na rodovia BA-680, no trecho que liga o município de Potiraguá aos distritos de Gurupá-Mirim e Itaimbé, até o entroncamento com a BR-101. A operação, que foi iniciada na noite de terça-feira, por ter objetivo promover a prevenção e repreensão imediata aos crimes de roubos e furtos de veículos e cargas que tem acontecido recentemente nesta localidade. Além de coibir roubos e furtos, os veículos de carga passaram por uma vistoria rigorosa na fiscalização de equipamentos de uso obrigatório. Em contato com nossa reportagem, o subtenente Leonardo, comandante-geral dos pelotões de Potiraguá e Tororó e Firmino Alves, disse à nossa redação que a operação será contínua em diferentes locais da rodovia e sem restrições de horário. Ou seja, as abordagens acontecerão durante o dia, noite e madrugada. O prefeito de Arataca, Fernando Ferlu, do PSD, assinou em Salvador a ordem de serviço para a construção de um estádio de futebol na cidade. A assinatura ocorreu durante encontro com o secretário estadual da CETRE, que é a Secretaria do Trabalho, Emprego e Renda, Davidson Magalhães, com o coordenador de obras da SUDESB, Superintendência dos Esportes da Bahia, Luiz Brantes, e o secretário de governo do município de Arataca, Renato Freitas. Na oportunidade, ressaltaram a importância da ordem de serviço para iniciar as obras, que são importantes para o município, principalmente para os desportistas, com estádio de futebol, um sonho antigo. Ao finalizar, o prefeito disse que está lutando muito para elevar a autoestima do povo e acredita que com as parcerias que está fortalecendo com o governo do estado, senador Otto, deputados e vereadores, a cidade voltará a sorrir. Aspas. Enquanto estiver prefeito, farei o melhor por minha cidade. Fecha aspas, garantiu Ferlu. O Instituto Brasileiro de Geografia, Estatística e IBGE anunciou na última quinta-feira a realização de concurso público para preencher 14.028 vagas temporárias em todos os 417 municípios da Bahia para atuar no Censo Demográfico 2021. Porto Seguro foi contemplado com 131 vagas. Camacã, 25 vagas. Canavieiras, 26 vagas. Arataca, 10. Pau Brasil, 8. Jussari, 6. Santa Luzia, 10. Mascote, 11. Entre agente censitário, supervisor e municipal e recenseadores, sendo que 20% das vagas são para pessoas declaradas pretas ou pardas e 5% para pessoas portadoras de deficiência. As inscrições se iniciaram anteontem, dia 23, e tem o seguinte calendário: de 23 de fevereiro a 19 de março, recenseador, e de 19 de fevereiro a 15 de março, agente censitário municipal supervisor. As inscrições varia aí entre R$ 25,77 e R$ 39,49, a depender do cargo escolhido, e o prazo para o pagamento vai até 16 de março. Outras informações vocês podem conferir no blog Paulo José, onde a gente tem lá, né, o link para a inscrição, que só pode ser feita via internet, bem como, né, um link com a relação de todas as cidades e as respectivas vagas para cada município. Confira lá. Paulo José, de Camacan, para o Tropa de Elite.
Valeu, que valeu, Paulo José. Dá um abraço no Uca e fica com Deus. Amanhã você volta com mais notícias, com mais informações aqui no programa Tropa de Elite.
É o Paulo, Paulo. Chama
Paulo,
um abraço.
Paulo.
Chama um abraço aqui, Marinho, para meu amigo Kawai. Ele tá ouvindo aí a programação.
Quem?
Tá? Kawai, meu amigo.
Kawai?
Ele tá a caminho do supermercado Mangustão. Kawai é o nome dele.
Kalai.
Ele é índio.
Eu conheço outro Kalai, que é amigo, amigo é do Ricardo Ramos, professor, homem velho.
Acho que não
é
ele, não.
Eu abraço, conheço Kawai, outro Kalai, viu?
Um abraço pra mim também.
Quero mandar um abraço também pra minha galerinha boa de Lagoa Encantada, meu amigo Joca. Alô, Joca!
Tô sabendo.
Joca, aquele abraço, viu? Dá um abraço no Buru. Alô, Buru! Ô, Buru! Buru, ó, o Gilson de Xera vai coordenar você, viu? Tá coordenando você. Buru na Lagoa Encantada também tá ligado no Tropa de Elite. Aquele abraço, dona Raimunda. Dona Mundinha é a mãe do meu amigo Joca, tá todo mundo ligado. Aquele abraço, nosso obrigado, muito obrigado. E tem muita gente perguntando, cadê? Cadê Capita? Cadê Robertinho Scarpita? Robertinho Scarpita, ele retorna na segunda-feira, vai estar aqui ao meu lado. E eu amanhã vou parabenizar e agradecer muito a companhia da muito agradável da companheira Suzy Luz.
Cara, viu? Eu sou
cara. Suzy Luz, um abraço pra você, viu?
Você sabe que eu sou cara, né?
Muito obrigado por me suportar até agora e amanhã você vai me suportar mais uma vez.
Não é fácil não, só você, viu, Angélica?
Acabou ou tem mais alguma coisa aí?
Acabou.
No zap?
Acabou mesmo,
rapaz,
acabou a pipoca.
Estourou? É. Estourou, então acabou, hein? Acabou o milho, acabou a pipoca. Quando souber que o jegue vai morrer, pode vender a cangalha.
Saiam todos da minha frente.
Tô descendo ladeira agora, hein? Eu, Chico Preto, Chocolate Amargo, Rock Bravo e Suzy Luz.
Saiam da frente, já disse.
Não se envolva com a polícia para que você não seja notícia aqui neste programa.
Tropa de Elite.
Onde os fatos são sagrados, as opiniões são livres. O pau que dá em Chico, dá em Francisco. Se você gostou, Deus te abençoe. Se você não gostou, Deus te perdoe. Eu,
Marinho Santos.
Eu já fui!
Valeu, Marinho Santos. Uma ótima quinta-feira pra você, uma ótima quinta-feira pros ouvintes da Gabriela FM. A gente vai fechando a participação, tá? Amanhã eu volto com mais Tropa de Elite ao lado de Marinho Santos. E volto ainda hoje, a partir de 13h, logo após o Jornal do Meio-Dia, com Pagode Brasil. Um beijo pra todo mundo. Ótima quinta.
Tropa de Elite. Apresentação Marinho Santos e Robertinho Scarpita.